E eu queria que você abrisse sua Bíblia, eu queria falar com você um pouco sobre algo que Deus colocou no meu coração ontem, no Depois das 10. Eu queria meditar com você sobre esse sentido. Qual a razão de estarmos aqui? Por que estamos na igreja? Por que viemos à igreja? Por que a gente sai da nossa casa para ter esse tempo? E o Salmo 100, queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 100. Tem uma galera aqui se preparando, porque eu chamei eles para cantar um louvor, que a gente vai cantar daqui a pouquinho. Mas abra sua Bíblia aí no Salmo 100, ele vai falar assim. Tem uma versão aqui, talvez diferente da sua, que nós conhecemos como celebrai com júbilo ao Senhor. Mas aqui vai falar assim, aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra. Quem são os habitantes da terra? Você habita na terra? Amém? Então, aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus, ele nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que ele pastoreia. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus pátios, seus átrios, com cânticos de louvor, de alegria. Deem-lhe graças e louvem o seu nome, pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, sua fidelidade por todas as gerações, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Nós queremos cantar um louvor, eu queria que você agora adorasse ao Senhor junto com a gente. Talvez você não vai entender muito, mas aqui é o pessoal que faz o Depois das 10. Talvez repita umas... É que a gente divide assim, os nossos grupos. Mas tem uma música que nós cantamos que fala somente Cristo. É somente Cristo Jesus. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora. Não sei se você conhece essa música. Se você conhece, você canta e adora o Senhor com a gente. Se você não conhece, vai recebendo essa letra no seu coração. Presta atenção nessa letra. Esse é o sentido de estarmos aqui. É Cristo Jesus. Feche os teus olhos.
Nossa coroa é Cristo.
declarar isso nessa noite? Que tudo é Cristo. Somente Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui.
Jesus. Somente Cristo Jesus.
Ele trouxe vida para nós. Ele nos reconciliou com Cristo. Ele foi quem nos alcançou. É por isso que nós viemos adorar o Senhor. É por Ele. Pode aplaudir ao Senhor. Feche teus olhos. Pai, nós louvamos o teu nome. O Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós. Nós declaramos nessa noite que é somente Cristo Jesus sobre nós. Que a nossa esperança é o Senhor. Que a nossa luz é o Senhor. Que a nossa direção é o Senhor. Que tudo que precisamos, tudo que temos, tudo que pensamos em ter, em ser, é o Senhor Jesus. O Senhor é o primeiro em nós. O Senhor é a essência de todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa hora. Fala aos nossos corações através da tua palavra. Nós estamos diante das Escrituras, diante daquilo que o Senhor trouxe para nós. Eu peço graça para falar não o que eu quero, não o que eu penso, não o que eu acho, mas aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que o Senhor tem me confrontado, para que eu possa trazer a esse povo e que nós possamos viver algo novo da tua parte, para que nós possamos viver um novo tempo sobre as nossas vidas, que nós possamos entender que é Cristo Jesus, a esperança da glória, é Cristo Jesus no centro das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que caia das nossas vidas toda religiosidade, toda idolatria, todo eu, que caia por terra em nome de Jesus, e que o Senhor tome o teu lugar de direito sobre as nossas vidas, que o Senhor venha ser o principal sobre nós. Pai, em nome de Jesus, me dá graça, me dá inteligência, me dá sabedoria, Pai, perdoa os meus pecados, lava-me no sangue de Jesus, purifica-me e me usa como um instrumento nas tuas mãos nesta noite, para a honra, glória e louvor do teu nome. Fala comigo ainda mais, como o Senhor já tem falado, continua falando, e que nós possamos, Pai, sair daqui avivados pelo Senhor, tocados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? A nossa esperança é Cristo, a sua esperança tem sido Cristo Jesus. O que tem sido o centro da sua vida? O que tem levado você a caminhar, a viver? Qual tem sido o sentido da sua jornada, da sua vida? Sabe, o Salmo 100, ele vai falar: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Tem uma outra versão que eu tenho lido e gosto bastante, que é uma versão chamada Mensagem. E o Salmo 100, ele fala assim: de pé agora, aplaudam o Eterno, deem a Ele um lindo sorriso de presente, cantem em sua presença com grande alegria. O salmista está nos chamando para entender que é Cristo Jesus, é Ele no lugar principal sobre as nossas vidas. Nós não viemos e não vamos à igreja, ao culto, nós não nos reunimos para adorar o Senhor simplesmente porque eu me sinto bem, ou porque eu tenho coisas, ou porque eu penso, porque eu... Sabe, Satanás tem tentado muitas vezes mudar essa ótica da nossa caminhada para confundir e colocar, muitas vezes, coisas, situações, bênçãos, família, em um lugar de destaque nas nossas vidas, onde esse lugar tem que ser o Senhor, e não o que temos, porque o que temos, o que somos, é fruto da misericórdia, da graça do Senhor, é fruto do amor dEle para conosco. Então, o que Deus tem falado muito ao meu coração é sobre voltar a essa essência de entender que é Cristo Jesus sobre nós. É Ele sobre as nossas vidas. E o Salmo diz: aclamem, louvem todos os habitantes da terra. O Senhor tem me incomodado a falar e a pensar um pouco sobre isso. Por que que eu adoro ao Senhor? Eu adoro ao Senhor e tenho uma vida de gratidão ao Senhor porque Ele me deu, porque Ele me fez, porque Ele me providenciou, porque Ele... Então, no meu tempo de luta, no meu tempo de aflição, no meu tempo de escassez, no meu tempo de enfermidade, aí eu não consigo adorar o Senhor, aí eu não adoro ao Senhor, porque aí Ele não está, Ele está me dando mal, eu tô passando por uma situação, eu tô sendo prejudicado, eu tô sendo perseguido. Então, nessa situação, Ele deixa de ser Deus? Ele deixa de ser Senhor da minha vida? Ele deixa de ser, ou, muitas vezes, porque eu tenho, porque eu consegui, porque eu conquistei, porque eu cheguei, agora eu não tenho mais tempo para adorar o Senhor, porque agora eu estou muito ocupado em fazer, em ter, em administrar, e aí eu não tenho mais tempo para adorar o Senhor. O que que tem roubado a posição de direito na sua vida de Cristo Jesus? O que que tem tomado no seu coração? Para alguns é os ganhos, para outros são as lutas, mas nós temos que analisar. A palavra de Deus vai falar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É algo que nós temos que examinar em nós, porque cada um de nós vivemos de uma maneira e temos uma criação, e isso faz a imagem e semelhança de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Porque cada um é de um jeito e cada um de nós juntos revelamos a glória do Senhor. O salmista está dizendo: vem, vamos louvar, vamos adorar o Senhor, vamos aclamar o Senhor, vamos servir ao Senhor com alegria e nos apresentar diante dEle com cânticos. Ele não diz assim: apresentem-se e sirvam ao Senhor com alegria só num tempo bom, só num tempo de vitória. Ou não, em todo tempo nós temos que nos apresentar diante do Senhor com alegria. Nós temos que entender que a nossa alegria, ela não está baseada em circunstâncias da terra, circunstâncias aqui da nossa vida, mas a nossa alegria está em Cristo Jesus. Quantos apóstolos de Jesus, discípulos, depois que Jesus foi aos céus, foram perseguidos, foram chicoteados, foram maltratados, foram crucificados, mas eles estavam ali alegres por estar servindo ao Senhor. Porque aquele que entrega a sua vida por amor a Cristo encontra a vida eterna. O que que nós temos feito com a nossa vida? Será que nós estamos entregando a nossa vida ao Senhor simplesmente para o nosso bem-estar? Simplesmente porque eu venho num culto e aí o culto que eu sinto arrepio, é porque o Senhor está aqui. Mas o culto que eu não sinto nada, significa que Ele não está aqui, que Ele não esteve presente? Sendo que a palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou mais reunidos em torno do nome do Senhor, ali Ele está. E eu quero dizer que Ele chegou aqui primeiro do que você, primeiro do que eu. Ele chegou, Ele já estava aqui. E aí, porque eu não senti nada, ele não é Deus? Será que a gente não tem encarado a nossa vida com Cristo de uma forma errada? A nossa caminhada com Ele de uma forma onde nós estamos sendo o centro das coisas? E o chamado do Senhor para nós é somente Cristo. É Cristo Jesus. Eu gosto muito da vida de Jó, porque Jó, ele tinha uma vida de santidade, de busca ao Senhor, e ele era um cara, né, a palavra de Deus declara e conta que ele era um cara próspero, um cara com abundância, com uma família estruturada, era um cara com riquezas, era um cara com rebanhos, com empregados. E Satanás, ao olhar tudo isso e fala com o Senhor, e fala, porque o Senhor dá tudo para Jó, ele é assim. E Deus autoriza, fala, então pode tirar, para a gente ver, você vai ver como Jó continua. E Jó é tirado dos seus filhos, e eu creio que de todas as riquezas da vida, a pior que deve ter é perder os seus filhos. E ele perde seus filhos, ele perde suas riquezas, ele perde tudo. Ele chega num ponto de enfermidade, de doenças. Mas em nenhum momento Jó se volta contra Deus. Porque ele entendia que o centro da vida dele era Cristo Jesus, era o Senhor. Ele sabia que não era porque ele tinha que Deus era bom e ele ia cultuar o Senhor, mas quando ele não teve, quando ele passou pelo pior momento da sua vida, Cristo continuou sendo Cristo sobre a sua vida. E quantas vezes nós achamos que Cristo perde um pouco o sentido, perde um pouco a referência, perde um pouco quem Ele é, por conta de que, não aconteceu o que eu queria, não foi do jeito que eu queria, não foi da maneira que eu pensava, não foi do jeito que eu planejei. Deus não gosta de mim, Deus não me ama, Deus não olha para mim, porque Ele faz para o outro, Ele vive, o outro tem, eu não tenho. De que maneira nós estamos levando a nossa vida com Cristo? O chamado do Senhor para nós nessa noite é para uma análise da nossa vida, para que a gente possa entender que é somente Cristo Jesus. No tempo bom e no tempo ruim, Cristo Jesus, Ele continua sendo Cristo Jesus. Ele não perde, Ele não muda, Ele é imutável. Ele continua sendo Deus. Versículo 3 vai falar assim: reconheçam que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos, somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Na outra versão que eu tenho lido diz assim: saibam disto, o Eterno é Deus, e Deus é o Eterno, Ele é Eterno, Ele é o único, Ele é o Criador, ponto. Ele nos fez, nós não o fizemos. Porque Satanás tem tentado muitas vezes mudar essa ótica sobre as nossas vidas, ao ponto de o homem achar que ele criou Deus. E na verdade, foi ele quem nos criou. Nós somos criaturas do Senhor. Ele nos fez. Então ele vem primeiro, ele é o primeiro. Ele é a referência, ele é o Senhor. Somos seu povo, suas ovelhas bem cuidadas. E quando eu li isso, eu olhei e falei assim: eu sou bem cuidado pelo Senhor. Porque Ele cuida muito bem, porque Ele sabe muito bem. E Ele sabe que as lutas, as tribulações, Ele não daria nada além do que eu possa suportar. Por que que um passa por uma luta, outro passa por outra? Porque Deus sabe tratar em nós, e as lutas servem para que a gente possa se aperfeiçoar, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer. Não é em tempo de paz que se cresce, é no tempo da luta, no tempo da batalha, é no tempo das tempestades, ali é onde nós nos fortalecemos, ali é onde nós enraizamos, é ali onde nós nos solidificamos. A grande questão é que no tempo de paz, muitas vezes, nós não cuidamos da nossa vida e as nossas raízes não estão enraizadas, lá enfincadas no Senhor, não estão firmes na rocha. E aí, quando bate um vento, bate uma tempestade, a gente já quer abandonar, chutar tudo. Já Deus não presta, Deus não liga para mim, Deus esqueceu. Mas o texto fala para nós, suas ovelhas bem cuidadas. Você pode entender isso nessa noite e declarar, eu tenho sido cuidado pelo Senhor. Eu tenho sido guardado pelo Senhor. Eu tenho sido protegido pelo Senhor. Ele cuida de mim. Ele zela pela minha vida. Ele me guarda, Ele me protege. Ele me leva por verdes pastos. O Salmo 23, ele vai falar que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele fala assim, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A promessa do Senhor não é não ter vales de sombra e da morte, não é não ter a fornalha, não é não ter os gigantes, e não é não ter os leões, não é não ter as tempestades, mas a promessa do Senhor é que em cada circunstância Ele estaria conosco, junto com a gente, sendo um socorro bem presente, estaria ali caminhando conosco. Essa é a promessa. E isso é o pastor que cuida muito bem das suas ovelhas, que está presente sobre as nossas vidas, nos conhecendo, caminhando conosco. Então entenda, você tem sido muito bem cuidado pelo Senhor. Talvez você tenha mudado um pouco a sua ótica de enxergar o Evangelho. Talvez você tenha mudado um pouco a sua ótica de como me relacionar com Deus. E o Senhor está te chamando para um retorno da essência do Evangelho, que é Cristo Jesus. Por isso que eu pedi o pessoal cantar essa música, porque ela declara somente Cristo Jesus. A nossa glória, a nossa esperança, as nossas... É Cristo Jesus em todo tempo, é Ele. E aqui diz assim, versículo 4, entrem por suas portas, entrem pelo santuário, entrem com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor, deem graças e louvem o seu nome. Sabe, quando você vem para um culto, quando você vem para a igreja, que você entre pelas portas celebrando ao Senhor. Que você possa declarar, hoje eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que cada culto não seja mais um culto, mas seja o culto que você vai prestar ao Senhor. Sabe, muitas vezes as pessoas acham que o culto é algo para que eu assista, para que eu veja, para que eu analise, para que as músicas sejam aquelas que eu gosto, para que o pastor fale o que eu quero. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Para que o pastor fale o que eu gosto de ouvir, para que as coisas aconteçam da minha maneira, para que o ar-condicionado esteja na temperatura agradável para mim, para que as luzes sejam boas para mim, para que eu tenha uma noite, um espetáculo. E, cara, o culto não é isso. Se você acha que o culto é um tempo para você estar num auditório sentado e vendo apresentações, cara, você está perdendo seu tempo. Culto é para prestar culto ao Senhor. Esse culto, essa reunião, esse tempo aqui não é para te agradar. Não é para você se sentir bem, mas é para agradar o Senhor, é para exaltar o nome do Senhor, é para engrandecer o nome dEle. Os louvores são para Ele. A nossa oração é para Ele, as nossas ofertas é para Ele. A palavra vem dEle para nós, mas é tudo dEle, tudo é por Ele, tudo para Ele. Esse culto é para o Senhor. Então pare de ser um analista de culto em nome de Jesus. Pare de ser aquela pessoa que vai analisar a roupa do irmão. Ah, deixa eu ver como que ele está vestido, deixa eu ver se ele veio bem arrumado, deixa eu ver se eles estão combinandinho, deixa eu ver como que estão as coisas. Para de ser um analista de culto em nome de Jesus. O Senhor te chama para cultuar ao Senhor, não para criticar o culto. Você não é crítico, você não é comentarista. Você não foi chamado para isso. Você foi salvo para louvar o Senhor. Você foi salvo para adorar o Senhor. Você foi salvo para entregar a sua vida. Lógico que nós gostamos de um bom som. Nós gostamos de um ambiente climatizado. Nós gostamos de uma música boa, com certeza. E nós tentamos sempre fazer o nosso melhor com excelência, porque o Senhor merece isso. Mas não é para você, é para o Senhor. A excelência é para Ele. O culto é para Ele. E quando as coisas são feitas com excelência para Ele, todos nós somos beneficiados. Mas o culto com uma pessoa, uma voz e um violão, é um culto ao Senhor. É um momento de adoração. É um momento de celebração, um momento de festa. O salmista está falando: entrem por suas portas com ações de graças, seus pátios com cânticos de louvor, deem-lhe graças, louvem o seu nome. Você tem entrado pelas portas da igreja, do culto, com ações de graça? Você tem entrado com o seu coração grato? Ou você tem entrado ele mais com pedidos, mais com reclamações, murmurações, mais com questionamentos? Por que Deus não fez? Por que o pastor falou que ia ser uma semana de vitória e eu não tive vitória? Por que o pastor tinha falado que a gente ia viver uma situação e eu achei que fosse acontecer e não aconteceu? Por quê? Será que você entra mais murmurando, reclamando? Ou você entra com ações de graças, sabendo que o Senhor é fiel, o Senhor é bom? Eu gosto muito da vida de José. José passou por tudo que ele passou. Enfrentou tudo que ele enfrentou. Mas ele tinha um sonho. Quando Deus deu o sonho para ele, ele sabia o que era o sonho. Ele sabia que Deus tinha um propósito sobre a sua vida. Agora, entre o sonho e a concretização desse sonho tem um espaço, tem um tempo. E a grande questão é como nós estamos nesse tempo. Até ver a promessa do Senhor se cumprir sobre as nossas vidas. De que maneira nós estamos nesse tempo? José foi fiel ao Senhor. José não abandonou o Senhor. José esteve preso e ali ele estava. Só que o dia que ele foi chamado para estar na presença do faraó, ele tinha certeza: para cá eu não volto mais. E o texto fala que ele se barbeou, ele se arrumou e ele foi para estar na presença do faraó, porque ele sabia que para aquele lugar ele não voltava mais. Sabe, o Senhor tem cuidado de nós, mas nesse tempo, como que nós estamos cuidando do Senhor? Como que nós temos entregue a Ele a nossa vida? De que maneira? De que maneira nós estamos chegando nos nossos cultos, nas nossas reuniões? De que maneira nós estamos levantando? Será que o nosso levantar já é um levantar reclamando, murmurando? Será que nós acordamos pensando: caramba, eu podia dormir mais, eu podia, né, caramba, que dia ruim, está chovendo. Se está sol é porque está muito sol e está muito calor. Agora se está chovendo é porque está chovendo e está ruim. E eu vou me molhar, e não sei o quê. A gente sempre arranja um ponto para reclamar. Mas o salmista diz assim: entrem com louvores, deem graças ao Senhor. Será que isso tem sido o principal sobre as nossas vidas? Ter uma vida de gratidão ao Senhor, de reconhecimento que Ele tem cuidado de nós? E o versículo 5 fala assim: pois o Senhor é bom, seu amor dura para sempre, sua fidelidade e a sua fidelidade por todas as gerações. Na outra versão diz assim: porque o Eterno é bom demais, transborda em inefável amor e é leal para sempre. Olha o que está falando, inefável. Eu fui procurar essa palavra e diz que é o que não pode nomear ou descrever em razão da sua natureza. Não tem como descrever o amor do Senhor, não tem como mensurar, não tem. Ele nos amou e Ele te ama. E não há nada que você faça para que o Senhor te ame mais. O amor dEle é um, único. É eterno, não tem como explicar. Sabe, quando você começa a ter uma relação, né? No caso eu como pai, Não há nada que os meus filhos façam que me faz amar mais ou amar menos. Mesmo nos erros, mesmo nas afrontas, mesmo nas birras, mesmo nas malcriações, mesmo naquela, nos confrontos, isso não muda o meu amor por ele. Eu continuo amando. O que acontece é que eu entro com a correção porque eu amo. E a correção é feita em amor. Não é por vingança. Não é com raiva. Não é espancando. É correção em amor, porque eu amo. E não há nada que faça que eu, vai fazer com que eu ame mais ou ame menos. O grande exemplo são quando você vê as reportagens ou quando você passa aí na porta da FEBEM, antiga FEBEM e tal, os menores presos, ou mesmo na porta dos presídios, quantos pais e mães ali nas portas, esperando para falar com seus filhos, filhos que aprontaram, que roubaram, que não sei o quê, estão ali presos, mas quantas pessoas estão lá esperando para falar com seus filhos? Isso não muda o amor de um pai e de uma mãe. Independente do que eles fizeram, o pai e a mãe continuam amando, continuam entregando sua vida, continuam indo, porque isso é o amor que gera em nós. Agora imagina o amor de Cristo Jesus por nós. É um amor inefável, um amor que não tem como falar. Vai muito além do meu amor de pai. Sabe, muitas vezes Satanás tem tentado confundir as nossas mentes, as nossas ideias, trazendo que eu tenho que fazer. Eu tenho que agir, eu tenho que, para Deus me amar mais. Não, Deus te ama, e ponto final. O que você tem que fazer é exaltar o nome do Senhor. É glorificar o nome do Senhor. As suas ações não são para que Ele te ame mais, mas é como devolução do seu amor por Ele. É entendimento do que Ele fez primeiro por você. É por isso que eu tenho uma vida consagrada ao Senhor, por isso que eu tenho uma vida de amor ao Senhor, por isso que eu tenho a palavra viva nos meus lábios, porque eu amo ao Senhor. Porque Ele me amou primeiro, porque Ele fez primeiro, porque Ele entregou o Seu Filho primeiro. É por isso. O amor dEle é eterno, um amor que não muda. E aí o texto fala assim, é um amor e Ele é leal para sempre. E lealdade é um amor que não se rompe, é um amor que não se quebra, que não tem ruptura. Muitas vezes, quem quebra a aliança com o Senhor somos nós. Quem rompe a aliança somos nós. Quem decide viver a vida somos nós. Quem decide ter as suas próprias ideias somos nós. Quem decide chutar tudo somos nós. O Senhor continua sendo Pai, Ele continua no mesmo lugar. A parábola do filho pródigo, ela traz muito claro isso. Aqueles dois irmãos que estavam ali diante do pai, o mais novo decide pegar parte da sua herança e ele vai embora. E ele decide viver a sua vida, ele decide gastar tudo que ele tinha. A decisão foi do filho. O pai foi atrás dele? O pai vai atrás dele? Não, o pai continua no seu lugar. Um dia o filho cai na realidade. Depois que ele perde tudo, depois que ele está arrasado, tal, depois que ele curtiu toda a vida e está destruído, ele cai em si. E lembra do pai. E ele volta. E aquele pai, quando Jesus está contando essa parábola, o pai recebe o seu filho. De que maneira que ele recebe? Com alegria. Porque a aliança do pai não tinha se rompido. Quem rompeu a aliança foi o filho. Foi o filho que decidiu viver a vida. Foi o filho que decidiu curtir a vida. O pai continuava ali, esperando o filho. E isso é a ilustração que Jesus está trazendo do Pai conosco. Ele continua nos esperando. Ele continua ali. Ele não muda. O amor dele por nós não muda. O que o Senhor espera é que eu e você possamos voltar a essa essência do amor com Ele. E eu queria só, para a gente finalizar, falar para você que isso, tudo o que eu estou te falando, começou lá no Jardim do Éden. Começa lá no início. Essa mudança de visão de como Deus age começa lá no Jardim do Éden. Quando você lê em Gênesis 2, versículo 9, diz assim: o Senhor Deus fez brotar no solo árvores de todas as espécies, árvores lindas, que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez um jardim com várias árvores com frutos. Cara, o Brasil é uma terra abençoada por Deus. Aqui nós conseguimos gerar frutos que no mundo tem lugar no mundo que não consegue. Então você imagina o Jardim do Éden com todos esses frutos, com tudo isso, todas essas riquezas. E tem frutos que não são gerados aqui no Brasil, são gerados em outras partes do mundo. E todos esses frutos ali no Jardim do Éden. Deus deu tudo para o homem. Deus deu abundância para o homem. Só que Deus, no meio dessa abundância, Deus colocou duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No meio de tudo isso, dessa abundância, no meio da imagina a floresta amazônica, sabe? Dessa grandiosidade de frutos, de coisas, Deus colocou duas árvores. No versículo 15 desse capítulo, do capítulo 2, ele fala assim: o Senhor Deus colocou o homem no Jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Olha o que Deus fez. Deus falou para Adão: coma de tudo. Você tem tudo. Só não tem essa. Ele tinha tudo. Ele podia comer tudo. Podia comer o que ele quisesse dos frutos, cultivar. Deus deu tudo. Ele só falou dessa árvore. Ele fala assim: exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não vai comer. Uma única árvore. Cara, para e pensa. Numa grandiosidade, será que é difícil você não comer de uma árvore? Será que é difícil? Mas o versículo 1 do capítulo 3 vai dizer assim: a serpente era mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Olha o que Satanás veio e falou para a mulher. Deus tinha falado que era só de uma árvore. Mas, de repente, Satanás já vem e diz assim: ah, então você não pode comer nada. Então você não pode fazer nada. Então você não pode. Sabe, Satanás tem feito isso até os dias de hoje. Ele vem tentando, com sutilezas, tirar o Senhor do centro das nossas vidas. Aonde agora o centro sou eu, aonde agora o centro é a minha casa, aonde o centro agora são os meus filhos, onde o centro agora é o meu trabalho, o centro da minha vida são os meus estudos, o centro agora é a minha academia, o centro é o meu lazer, é o meu hobby, o centro é isso, e Jesus fica do lado. Jesus se torna segundo, terceiro, quarto, quando o Senhor nos pede que Ele só quer ser o primeiro nas nossas vidas. Ele só quer ser o primeiro, só isso. Você pode comer de tudo. Só a primeira coisa. Que eu seja o primeiro na sua vida. Quando o povo de Israel, eles vão entrar na terra prometida, a primeira cidade que eles se deparam é com Jericó. É a primeira cidade. E de Jericó, Deus pede que eles não peguem nada. Deus dá algumas ordens daquela cidade, porque aquela era a primeira, e aquela Deus tem, porque Ele é o primeiro. Não é que eles não poderiam pegar os despojos das outras, eles não poderiam. Não. dali para frente era tudo deles. Mas porque eles pecaram na primeira, eles tiveram que pagar o preço nas demais. Sabe? Tudo parte da nossa obediência. Da gente entender e obedecer ao Senhor, tendo Ele como primeiro em nossas vidas. Salmo 100 vai falar isso para nós, que o Senhor, Ele é bom, o Senhor tem cuidado de você. Ele só quer ter o lugar de direito na sua vida, Ele só quer ser o primeiro na sua vida, Ele só quer ser o primeiro no seu caminhar, Ele só quer ser o primeiro. Ele só quer que você entre nos seus atos com louvor, com gratidão, que você clame ao Senhor, todos os habitantes, todos os moradores, que tenha louvor nos teus lábios, que tenha gratidão nos teus lábios. É isso que o Senhor quer de você, quer de mim. Ele quer que Ele tenha um lugar de destaque em nossas vidas. O Senhor tem nos chamado para esse novo tempo com Ele, em nome de Jesus. Um tempo onde Ele se torna o que Ele tem que ser, o principal em nós. Porque Ele continua nos amando. O amor dEle é inefável. O amor dEle não muda, não tem como medir. Ele é leal para sempre. Eu gostaria muito que você saísse aqui dessa noite entendendo isso. Independente do que você está vivendo, independente das circunstâncias, independente das lutas, independente das tribulações, independente se você está enfrentando um quadro de enfermidade, independente se você está enfrentando um diagnóstico, independente de qualquer coisa, o Senhor continua fiel, Ele continua te guardando, Ele continua cuidando de você, Ele continua cuidando da sua casa, Ele continua cuidando da sua família, Ele continua cuidando dos seus filhos, Ele continua cuidando dos seus pais, Ele continua cuidando. Ele só quer que você busque a Ele de todo o coração. Ele só quer que você venha aos átrios dEle com louvor, com gratidão. Ele só quer que você venha cultuar a Ele e não analisar mais um culto, não mais ser um telespectador, mas que você entre no culto para adorar a Ele em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Eu não sei de que maneira você chegou aqui, mas talvez você chegou assim pensando que você é o centro das coisas. Que você é o principal da sua vida. E, na verdade, o principal na sua vida é Jesus. A essência é Cristo Jesus. A referência da sua vida é Cristo Jesus. Se o Senhor falou contigo, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Se você foi confrontado por essa palavra, eu queria que você ficasse de pé falando, Senhor, é para mim. Eu não quero mais viver para o que eu quero viver para o Senhor. Não são mais os meus sonhos, é os teus sonhos. Não são mais os meus desejos, são os teus desejos. Não é mais o que eu acho, o que eu penso, mas é o que o Senhor diz ao meu respeito. É o que o Senhor declarou ao meu respeito. É o que o Senhor trouxe para mim. Eu não quero mais ser um telespectador de um culto, eu não quero ser mais um telespectador de músicas, eu não quero ser mais um avalista de músicas, de louvores, eu quero ser um adorador. Eu quero cultuar o Senhor. Eu quero entrar pelas portas dos teus átrios, do templo, com alegria. Eu quero ter prazer em vir à tua casa. Eu quero declarar, hoje eu me alegrei quando me disseram, eu vou à casa do Senhor, eu vou cultuar o meu Deus, eu vou adorar o meu Senhor, eu vou engrandecer o meu Deus. Talvez vir a um culto para você tenha sido algo maçante. Ai, um peso, ai, tem que ir para o culto. Não, tem que ser um prazer, tem que ser uma alegria, tem que ser uma satisfação. Tem que ser um momento de celebração. Eu vou para a casa do Senhor, eu vou adorar o Senhor. Eu vou celebrar o meu Deus. Eu vou cultuar o meu Deus. Quero só falar uma coisa para você. Existe uma grande diferença entre igreja e templo. Templo é onde o Senhor habita. Ele habita em nós. Eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo do Espírito. Mas a bênção do Senhor está na sua igreja, na reunião dos filhos de Deus. É importante ter a comunhão, ó quão bom e quão suave que os irmãos estejam em união. Ah, agora eu não preciso mais ir para a igreja, eu tenho meu culto, eu faço a minha adoração. Não. Você precisa, a igreja é do Senhor Jesus. Ele vem buscar a igreja dele, ele vem buscar a noiva dele, ele vem buscar a congregação, ele vem buscar a reunião dos justos. É isso que ele vem buscar. Ele vem buscar aqueles que foram salvos e que estão inseridos na igreja, que fazem parte do corpo de Cristo. Então faça parte, adore ao Senhor, tenha prazer em estar na casa do Senhor, tenha prazer de adorar o Senhor, tenha prazer de levantar as tuas mãos, tenha prazer em fechar os teus olhos. Eu quero orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu apresento as nossas vidas nessa noite diante do Senhor. Estamos aqui reagindo à tua palavra. Nós estamos aqui dizendo, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Nós queremos entrar pelos átrios, pelas portas do templo, com ações de graça, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Nós queremos, Pai, em todo tempo ter um coração grato, ter um coração reconhecendo a tua bondade. Nós sabemos que o teu amor, ele é leal. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós rompemos a nossa aliança, nós nos afastamos, mas nessa noite fomos confrontados pela tua palavra e queremos, Pai, dizer que o Senhor tem um lugar de direito sobre as nossas vidas. Tu és o primeiro em nós, tu és a nossa esperança, tu és o nosso Deus forte, tu és o nosso, nossa rocha, tu és o Deus da nossa criação, tu és o nosso porto seguro, tu és aquele que nos guia, tu és aquele que nos corrige, tu és o Deus que nos, que caminha conosco, tu és o bom pastor, tu és aquele que nos guia no vale da sombra da morte, tu és aquele que está presente nas fornalhas, tu és aquele que está presente nas tempestades, tu estás conosco. Nós sabemos que o Senhor não nos deixa, que o Senhor não nos abandona, que essa leve e momentânea tribulação não vai se comparar com a glória do Senhor que será revelada sobre as nossas vidas, porque o Senhor começou uma boa obra em nós e o Senhor vai completar, porque o Senhor é o centro das nossas vidas. Independente do que aconteça ao nosso redor, nós continuamos com os nossos olhos no Senhor. Independente do que venha acontecer à nossa volta, a nossa esperança é o Senhor. Pode passar tudo, pode acabar tudo, nós não vamos nos distanciar do Senhor, nós não vamos deixar o Senhor, nós não vamos nos apartar do Senhor. Nessa noite nós renovamos a nossa aliança contigo, dizendo: toma-nos nos teus braços, Senhor, eis-nos aqui, como aquele filho pródigo que voltou para a casa do Pai. Nessa noite nós estamos aqui, Pai, dizendo, nós estamos aqui te abraçando, Senhor, nós estamos aqui buscando ao Senhor, nós estamos aqui na tua presença, porque mais vale um dia nos teus atos do que mil em outros lugares. Mais vale um dia na tua presença do que qualquer outra coisa. Mais vale, Pai, ter a tua presença, ter o Senhor conosco do que qualquer outra coisa. Mais vale, Pai, o Senhor em nós do que as riquezas deste mundo, as riquezas que o ferrugem corrói, a traça corrói. Pai, nós queremos juntar tesouros nos céus, nós queremos ter o Senhor como nosso guia, o Senhor como o nosso principal, Pai, em nome de Jesus. Pai, eis-nos aqui, assumindo um compromisso de não nos distanciar, não tirar mais os nossos olhos, que os nossos pés não venham a vacilar, mas que nós possamos estar firmados na rocha que é o Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém, amém, amém.